Macaquinhos no sótão.
Sempre disponíveis para ouvir em podcast também. E Susana hoje?
Portanto, duas vezes ao ano eu resolvo que eu não tenho nem trabalho nem chatices que cheguem na vida e ponho-me a fazer fatos para o meu filho. Fatinhos.
Mas tu tens muito jeito, eu acho.
Tenho. Não tenho.
Os de Freddie Mercury que ela faz no carnaval.
Já fiz um de já fomos ter na filha de Freddie Mercury no carnaval. Na altura que ele era um bebê e absolutamente manipulável, agora seria mais difícil.
Está um crescido, veio aqui há pouco, está um crescido o teu filho.
Sim, sim.
Mas pronto, eu faço um fato para o Halloween, outro fato para o carnaval. Eu nunca comprei um fato para o João, porque faço sempre. Tenho aqui uma questão de orgulho que acho sempre que tem que ser eu a fazê-los. Porquê? Porque sou parva. Não,
não
há outra palavra para me descrever.
Porque és incrível.
Não. Porque sou parvalhona. Porque há pessoas que se desafiam e se suplantam escalando o Everest. Eu desafio-me e suplanto-me tentando perceber como é que vou fazer um fato de tarântula em tempo útil.
Sabes que o miúdo, quando for mais velho, de certeza é uma das memórias
claro
para ficar de infância, quando a minha mãe me fazia os meus fatos.
Espero
bem
que sim. Se
vai, não
mesmo
dúvidas,
que tenha
pá.
30 e tal anos, apanha naquelas nalgas. Quem me ouvir com esta descrição vai ficar a achar que eu me meto nestes prepários porque sempre fui muito boa a trabalhos manuais. Mas não, na verdade eu era aluna de 3, talvez 4, se o professor achasse que eu estava só a tentar ser avant-garde. E então pensava, não, vou melhorar a nota. A maior prova de que eu não era boa aluna a trabalhos manuais é que eu tive uma professora no Colégio Afonso V, que eu andei, que metia os alunos a bordarem tapetes de arraiolos para descobrir. Os tapetes de arraiolos não faziam parte do programa. Metiam-nos a bordar tapetes de arraiolos para descobrirmos mais tarde ela depois os vender. Porque não é só na China que há trabalho infantil, amigos. Alguém era o mesmo artista, também bombava forte.
Estou chocada.
E nós achávamos, que giro. E só muito mais tarde é que os pais souberam e que relacionaram.
Ai, meu Deus.
E o que é que acontece? Eu era tão fraca que ela a mim nunca me pedia para fazer os tapetes de arraiolos para vender. Tentou uma vez e tirou-me aquilo das mãos passados segundos, preocupada que eu estivesse logo a mandar aquilo para o outlet das peças com defeito, cortesia das minhas mãos de presunto. Portanto, provas de que eu não tenho muito jeitinho de mãos. Eu não sei cozer, eu não sei bordar, eu não sei prender um botão em condições. Sei usar um agrafador, sei usar uma pistola de cola quente e mesmo assim nem sempre com sucesso e mantendo a completa integridade dos meus dedos. E, variavelmente, estas são as fases porque passa alguém que resolveu construir o seu próprio fato para o filho. A primeira fase é a pesquisa. Pesquisa é garimpar toda a internet em busca de vídeos e tutoriais que garantam que aquilo vai ser mesmo fácil de fazer. Regra que eu tenho imposta, se o vídeo tiver mais de 8 minutos, eu não vejo. Nada que seja verdadeiramente fácil na vida demora 32 minutos a explicar.
Mas olha, Gabo, te coragem de ir à pesquisa. Eu então faço logo.
Não.
Sem pesquisa, sem nada. Eu acho que sei. Mas é uma porcaria.
Mas o que acontece com a pesquisa? Leva à fase 2, o excesso de confiança.
É para ser fácil.
A pessoa achar que está muito bem preparada para aquilo.
Entusiasmo.
Há uma fase de desvario e insensatez na qual eu me convenço que aquilo vai ser fácil. Construir um fato de tarântula ou de monstro ou de fiscal das finanças com as minhas próprias mãos é até muito simples. Mais, que eu podia fazer fatos para fora, desistir da rádio, da televisão, ter uma vida a construir guarda-roupa que invariavelmente me levará a Hollywood. Este excesso de confiança que dá, que bate, eu se calhar o cheiro a cola, este excesso de confiança que bate leva invariavelmente a outra frase que é procrastinação, que é, se isto vai ser assim tão fácil, posso fazer na véspera à noite, certo? Errado, tenebrosamente errado. Porque a fase seguinte é...
Tu és louca.
É por acaso que o João tem hoje, eu demorei mais tempo a fazer. Não comecei na véspera, mas já aconteceu. A fase seguinte é a fase que eu chamo o H1 nas pestanas. São 11h30 da noite. Eu já trabalhei 10 horas. Eu já fiz o jantar. Eu já arrumei piugas espalhadas pela casa. E agora estou a tentar colar coisas que se recusam a ser coladas. É contra a sua religião. Não vai suceder. A cola vai acabar onde? No meu globo ocular. Ai, Susana, podes ficar cega. Não vou ficar cega. Você se salva, sabem porquê? Pelas minhas próprias lágrimas de nervos. Vão lavar o olho. E por último, fase final de construir o fato. O remake. Amor, a mãe disse que era um fato tarântula. Não, não, é um monstro muito raro das montanhas de Pyongyang, amor. Por isso é que tem a estar assim, esquisito. É um monstro tão raro que não há fotos da net, João. Escusas de procurar, filho. Confia só na mãe. É um monstro que está aqui. Não andes à chuva que isso descola-se.
Epá, mas só de ouvir a Susana a contar isto.
Não,
está.
E tu vi, não sei se viste, não deves ter visto.
Vi. Está só
está
incrível. Estás tão fofinho.
É um monstro fofinho.
É uma tarântula, vês?
Ai, desculpa,
como falhei, é uma tarântula.
Tu disseste monstro.
Também disse tarântula, é uma tarântula.
Mas com pernas de tarântula.
Com pernas de tarântula, que são fitas de Natal agrafadas.
Estão incríveis.
Gabo-te a paciência e gabo-te de facto com teres a coragem de passares da fase 1-2 para o que vem a seguir. Porque tu já sabes ao que é que vais.
Sim, eu já sofri que chego para saber que isto não vai.
Parabéns. Mesmo fato.
your stinking paws off me, you damn dirty ape.
Macaquinhos no sótão.